Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião, e, neste episódio, os conduzirei em um diálogo com o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Breno Ramos Sampaio, acerca da importância da integração e enriquecimento de dados para melhor formatação, implantação e avaliação de políticas públicas na segurança pública.
Perfeito. Breno, antes de mais nada, agradecer a sua disponibilidade. Nos episódios anteriores, nós focamos muito na questão da utilização da mão de obra prisional. No geral, eu sempre digo que o nosso propósito envolve segurança pública como um todo, mas eu dei uma prioridade inicial na questão do sistema prisional, para que nos avanços e nas temporadas seguintes a gente expanda o horizonte e possa falar de tudo. Tal como nós já tínhamos esse contato anterior, eu fiz questão, inclusive, de contar um pouquinho dessa história do nosso contato no primeiro blog que eu postei na página do Extramuros Podcast. Já deu um contexto de como a gente iniciou o contato, mas nessa conversa a gente pode mostrar ao público com maior abrangência e o que você pode trazer como pesquisador, como um expertise da área de dados, pode trazer para agregar a essa ansiedade grande da segurança pública, que é saber o que guarda. Eu já diria de imediato que nós temos um problema grande em relação à coleta dos dados, com a sua visão, colocar para os ouvintes como a gente pode melhorar. E antes de tudo, logicamente, o ideal é que tu mesmo faças a tua apresentação e diga o que é o GAP, o Grupo de Avaliação de Políticas Públicas e Econômicas da Universidade Federal de Pernambuco.
Dr. Clark, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme. Nós nos conhecemos 3 anos atrás e foi um encontro proporcionado, inclusive, por um professor de economia, colega meu, que estava, na época, perixiquida no Ministério da Justiça, no DEPEN, e aí ele fez essa ponte, e aí caímos lá para uma conversa de meia hora, sem qualquer apresentação prévia, para discutir um pouco do que é dado no mundo prisional, dado no mundo do crime. E aí foi ótimo o feedback que tivemos, foi um prazer a conversa. Foi algo realmente que demonstrou que vocês e o senhor está bem antenado perante as evoluções com relação à necessidade de dados para que se avaliem políticas públicas e etc. Então foi ótimo. Por isso que é um prazer enorme estar aqui falando um pouco do que foi o desdobramento daquela conversa inicial que tivemos. Bom, mas para uma breve apresentação, eu sou Breno Ramos Sampaio. Eu sou do Departamento de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, coordeno, junto com alguns outros professores, o Grupo de Avaliação de Políticas Públicas e Econômicas da UFPE, que tem feito um esforço em N dimensões, muito voltado para a avaliação de política pública no Brasil, e uma dessas dimensões, junto também com o CLIN, que é um grupo de pesquisa voltado para crime da Universidade de Bocconi, que aí é representado por Paulo Pinotti e Diogo Brito, que são meus coautores, temos essa veia bem importante de conhecer um pouco, de avançar, que já tem N avanços importantes, mas ainda é uma coisa bem incipiente do conhecimento de avaliações de políticas ou do conhecimento até mais geral do mundo do crime no país. Então a gente tem essa veia. E é isso, espero que a conversa seja ótima, como sempre, vai ser um prazer falar um pouco disso, e eu acho que a gente pode falar um pouco do passado, mas é muito interessante falar muito do futuro, né? Porque aí é onde a coisa está começando a evoluir, pelo menos meu feeling, do pouco que eu conheço hoje, está começando a evoluir para permitir, e o pessoal está começando a enxergar a necessidade de ter uma pegada mais rigorosa quanto a dados no sistema prisional. Ou no mundo do crime no geral.
Perfeito. E foi uma feliz coincidência a gente tardar um pouco a ter essa conversa, a nossa agenda ser compatibilizada, porque nos dias 9 e 10 de junho, a UNODC, que é o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, realizou um evento híbrido, uma conferência internacional sobre fortalecimento da gestão penitenciária e cooperação interinstitucional, caminhos para a resposta ao crime organizado nas prisões. Isso no âmbito de um projeto chamado Crime Organizado nos Presídios e Tráfico de Drogas em Perspectiva Regional. Foi um evento internacional com cerca de 60 convidados presenciais, mais de 238 representantes de órgãos nacionais e internacionais. E na semana passada eu recebi o relatório acerca dessa conferência com alguns pontos bastante interessantes que vêm muito ao encontro do que a gente já conversa e sinaliza como visão de futuro. Um dos pontos que ali foram tratados como síntese das exposições coloca classificação das pessoas presas e gestão de pessoas presas de alto risco. Isso vinculado a dados. Que esses dados, quais os benefícios que poderiam ser obtidos desses dados? A garantia da segurança, que é a proteção para todos, o controle das unidades prisionais com a proteção daquelas pessoas privadas de liberdade que não são faccionadas, uma custódia humanizada, a individualização da pena, possibilidades maiores para a reintegração das pessoas privadas de liberdade e, além de tudo, diminuição da reincidência. Pontos que a gente já vem conversando já há bastante tempo e mostra a importância que é e a preciosidade que é essa gama de informações de dados coletados, não só no sistema prisional, mas também no sistema prisional, mas por toda a segurança pública. Mas esses dados só serão quanto mais preciosos na medida em que eles forem melhor coletados. Eu estou correto nessa percepção?
Sem sombra de dúvidas, eu acho que se fizer um panorama mais geral ainda, eu acho que os dados bem precisos quanto a indivíduos que cometem crime, medidas de reincidência e assim, dados administrativos bastante ricos. Isso é uma característica muito dos países lá da Escandinávia e etc. Tem nos Estados Unidos bases de dados riquíssimas, mas quando você vai para o mundo mais em desenvolvimento e etc., e mais especificamente Brasil, se você pergunta números bem básicos e agregados ainda, tipo, olha, qual é a taxa de reincidência para uma pessoa que passou por um presídio no Brasil? Não existe essa estatística. Então, assim, não é que a gente está num nível de dizer, olha, eu tenho esse indivíduo aqui que a gente está conseguindo prever qual é a taxa, qual é a probabilidade dele reincidir e a gente deve implementar a política A ou B que já foi testada e a gente sabe que ela funciona ou não funciona, ou funciona de tal forma, e a gente aí pode implementar uma política pensando numa estrutura de dados e de conhecimento que só é gerada, óbvio, se existe o dado. Mas se a gente não consegue ter nenhuma medida para entender se essa pessoa reincidiu ou não, imaginem que padrão de dado nós estamos, né? Mas isso é uma conversa de poucos anos atrás, pelo menos minha convivência nos últimos anos. Primeiro, houve uma evolução gigante nessa questão da disponibilidade de dados, vamos dizer, um esforço gigante do próprio DEPEN. E aí eu conheci esse projeto muito via aquela nossa conversa, via quando você estava no Ministério da Justiça, e aí a gente pode até falar na figura que eu interagi bastante, que é a Stelmach, papel fundamental, pelo menos na minha perspectiva de contato junto com você, com o DEPEN, mas aí existe um esforço gigante nos últimos anos de tentar, de uma forma mais geral, agregar dados dos estados para a gente conhecer um pouco mais. Então, hoje já existe essa alguma base de dados lá. Tem algumas ressalvas, mas uma base de dados que dá para você medir bastante e entender bastante coisa. E aí, um segundo ponto em relação a isso, eu acho que, pelo menos eu estou no aniversário há 10 anos, voltei aí fazer doutorado no exterior, voltei há 10 anos, e nesses 10 anos eu tenho alguma interação com alguns entes do governo e dá para sentir claramente também, não só um crescimento do foco em dado, em ter dado para entender, mas também um foco, muito incipiente ainda, mas um foco em bolar políticas numa perspectiva de que elas devem ser avaliadas. Então isso, para mim, pelo menos numa perspectiva de 10 anos para cá, é uma coisa relativamente nova. essa questão de, olha, temos políticas, mas a gente precisa de dado, primeira coisa, para que viabilize a avaliação dessas políticas. Então, assim, muita coisa é feita ainda no Brasil hoje, muito no feeling, né? E, claro, o feeling é de quem viveu naquele meio e entende bastante, mas a gente precisa tudo corroborar com dados, porque às vezes você entende que, olha, tal política ela é efetiva quando existe A, B e C condições, mas quando não existe, ela não é efetiva. Ou ela não é efetiva, ou ela é muito efetiva sempre. Então, assim, tentar discernir em que situação nós estamos e conhecer melhor é uma coisa que somente com conhecimento maior e mais preciso dos dados, a disponibilidade desses dados vai permitir, né?
Perfeito. E nas tuas pesquisas, nos teus estudos, e principalmente com o seu relacionamento com pesquisadores de outros países, você vê situações similares em outros países? Alguma experiência que nós poderíamos trazer, adaptar para a nossa realidade na busca dessa integração e assim conseguimos respostas mais rápidas para essas perguntas?
É uma pergunta bem geral, mas sim, toda a interação, muita política já foi testada em muito lugar e muita política já foi avaliada, especialmente nos países mais desenvolvidos, que, como eu disse, tem dados para que sejam avaliadas. Então, mas também tem muita experiência em países em desenvolvimento sendo testada e etc. Então, assim, sempre essa troca de experiência é muito frutífera, né? Sem sombra de dúvidas. Tanto que o meio acadêmico, ele envolve toda essa troca de experiências e de feedbacks. Então, tudo que a gente está tentando trabalhar lá no DEPEN, eventualmente discutimos com pessoas que trabalham no mundo do crime, no sistema prisional, fora do Brasil. Mas também tem muita gente dentro do Brasil que é muito bom, né? Então, quem vem muito tempo trabalhando para entender um pouco de criminalidade. Mas, mais uma vez, todos, assim, é uma meio que unânime a opinião de que somos ainda um país bastante carente de microdados do mundo do crime, né? Tipo, para entender organizações criminosas, dinâmicas de organizações criminosas, expansão delas e etc, 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 e os efeitos disso, tipo, ainda há uma carência muito grande de dados. Mas sem dúvida, estamos evoluindo e é um caminho sempre ter essas parcerias e ter essa interação com pessoas que estudam esse ambiente.
Sim, e até fazendo mais uma menção ao Peri Chiquida, essa semana eu assisti a uma palestra de um delegado da Polícia Civil, coordenador do CORE, que é um grupo especializado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e ele falando sobre a ação no Jacarezinho recente, né, que gerou bastante polêmica, e ele utilizou em uma das lâminas da apresentação uma frase, uma constatação do Peri Chiquida acerca da criminalidade organizada. Eu achei muito interessante essa interação, a busca de dados da academia, de experts que não são da segurança pública, mas fazem um trabalho magnífico analisando a segurança pública. E o Peri, ele está, acho que, no topo dessa cadeia. Em breve, se ele me der a oportunidade, a gente também vai conversar. E aí eu faço a seguinte pergunta, já falando de futuro, quando você comentou. O que seria necessário para que a gente avançasse? Seria que a segurança pública ofertasse a possibilidade dos pesquisadores conhecerem suas bases?
Primeiro, sem sombra de dúvidas, existe muito interesse de muita gente em pesquisar crime no Brasil. Mas eu acho que o gargalo não está nem na disponibilidade do dado. Eu acho que o gargalo ainda está na geração do dado. Eu acho que fica mais embaixo o problema. Então, você vai nas secretarias e etc. Tem muito pouco, tem estados que ainda colocam esses dados em papel. Então, assim, não existe nenhuma estrutura de organizar e estruturar o dado para que ele seja trabalhado. O problema está muito mais embaixo. Uma vez que existe uma conscientização maior de que, primeiro, a gente precisa avaliar as políticas, a gente precisa ter dado para conhecer o sistema, e aí eu acho que esse pessoal vai começar, e eu acho que já existe esse movimento, claro, tanto que existe alguma coisa, muita coisa já estruturada, mas eu acho que ainda está na ponta do iceberg, sabe, em termos do incentivo que a ponta teria para coletar esses dados. E aí, uma vez que isso esteja avançando, sem sombra de dúvidas, eu acho que, como eu disse, não falta gente querendo conhecer o sistema E, mais uma vez, eu acho, como eu falei já um pouco atrás, que muita coisa no Brasil, muita política implementada na base do feeling, não significa que está certo ou errado, mas seria ótimo ter por trás uma estrutura para que ela fosse avaliada, né? E ainda melhor, indo mais à frente, se essa fosse, pelo menos, a direção a ser seguida, uma política extremamente bem avaliada, ela, no momento da sua concepção, já se imagina como pode-se elaborar uma avaliação que geraria resultados críveis dessa política. Então, quanto antes, quando for formular uma política, eu acho que já deveria existir a figura da pessoa ou do grupo, sabe, ou da entidade que eventualmente planeja avaliar aquele programa para que trabalhe em conjunto com a implementação que permita conhecer melhor. E aí, no momento da implementação, inclusive, já podem ser feitos ajustes e etc. Isso é um ponto. E aí a junção também, mais uma vez, do mundo acadêmico junto, e aí eu tenho me beneficiado bastante disso, da interação com o senhor e com o demais do Ministério da Justiça, que, na verdade, é acadêmico, estuda bastante, mas a pessoa lá na ponta conhece muito em detalhe o sistema e acaba gerando muitas hipóteses e acaba dando muito, muito, muito conhecimento para o pesquisador, né? Que às vezes nunca pisou numa presídio. Eu, por exemplo, nunca pisei num presídio, então assim, que é até uma falha minha. Mas ter essa vivência lá na ponta, sem dúvida, enriquece substancialmente a análise, traz hipóteses adicionais e etc. Então, por isso que a junção desses dois entes é crucial para que a coisa seja bem feita, bem elaborada, sabe?
Eu tenho participado de alguns grupos e pessoas igualmente preocupadas com essa questão da valorização da cultura dos dados. E sempre a gente esbarra nessa situação que realmente no nascedouro, que é a forma como se coleta, falando especificamente do sistema prisional, isso está mudando, no sistema prisional está mudando velozmente. Quando a gente se cadastrava preso com nomes abreviados, às vezes se aceitava como normal que ele tivesse duplicidade ou até multiplicidade de nomes, e tudo isso aí interfere no futuro, numa geração de uma política pública adequada, no termo exato que a execução penal busca também, que é a individualização da pena, porque se você não conhece quem é a pessoa, quantas são as pessoas, com quem ela se relaciona, vai ser muito difícil você atacar, ser assertivo na política pública e ser sólido no planejamento estratégico. Nós temos muito que avançar e contar como aliados, com todas as forças, não só de segurança pública, mas principalmente, eu repito, que é a academia, que pode nos abreviar em muito esforços, não é isso?
Sem dúvida nenhuma. Para citar um exemplo, recentemente nós publicamos um artigo em que trabalhamos nas bases da justiça criminal, e aí a justiça criminal, como você citou essa questão da abreviação, então assim, existe bases de dados que, por exemplo, do Ministério da Saúde, que aí você consegue mapear o número de homicídios no município, quantos homicídios em tal dia naquele município, quem morreu e etc. Mas não existe nada que seja identificado em nível de indivíduo, né? Então, assim, você fica muito na questão agregada. Para alguns países no mundo, como eu disse lá na Escandinávia, Estados Unidos e etc., existem essas bases que são mais microdados, que aí você consegue desambiguar a pessoa, identificar a pessoa, e aí você consegue, identificando a pessoa, linkar ela, atrelar ela a outras fontes de variação para tentar entender um pouco das motivações. Você pode generalizar isso, tanto para entender uma reincidência, por exemplo, e aí você linka com uma pessoa que saiu da prisão, e aí você linka com bases de dados administrativas, por exemplo, de trabalho formal. Então, assim, se a pessoa trabalha, possivelmente ela tem uma renda, ela tende, em teoria, a cometer menos crime. E aí você consegue entender bem, tipo, uma vez que ela é demitida, esse foi o nosso trabalho, né? Uma vez que ela perde o emprego, qual é a chance dela estar cometendo um crime, sabe? E aí, junto com isso, você consegue também entender políticas, tipo uma política do seguro-desemprego que Por exemplo, se você é demitido e aí você acaba cometendo mais crime, mas se você tem acesso a um seguro-desemprego, esse afrouxo financeiro, vamos dizer, pelo seguro-desemprego, faz com que a relação desemprego-crime seja minada. Então, assim, basicamente, o seguro-desemprego segura a criminalidade e, claro, como se esperar, quando o seguro-desemprego acaba, a pessoa comete mais crime. Mas isso só para salientar o poder de você não utilizar mais de variações mais agregadas, tipo, olha, em tal município teve mais, a taxa de desemprego subiu e aí você tem mais criminalidade. Então, essas variações agregadas, às vezes, não permitem você entender muito bem os mecanismos por trás das... Por isso a importância, como a gente vem falando, de ter esse microdado. Então, assim, não é só sobre entender uma estatística, tipo uma reincidência. Praticamente isso é uma estatística básica de medir, olha, tantas pessoas saíram, retornaram com um ano, a taxa de reincidência é essa, com 6 meses é essa e assim por diante. Mas por permitir também você entender outros eventos sociais, você começa a entender mais profundamente as motivações de cometer crime, o que é que uma organização criminosa faz com a criminalidade de um município, disponibilidade de drogas. E aí isso tem N efeitos, tipo, olha, se tem mais droga no município, será que existe mais gravidez precoce? Será que os adolescentes largam mais a escola? Enfim, tem milhões de hipóteses que podem ser desenhadas e avaliadas, que são extremamente interessantes do ponto de vista social, mas que você só consegue entender lá na ponta, no fundo, os eventos, como estão de verdade ocorrendo.
Breno, em 2019, cerca de uma semana após a criação da Diretoria de Inteligência Penitenciária, nós recebemos a missão do Ministério da Justiça e Segurança Pública de congregar todas as bases cadastrais dos sistemas penitenciários estaduais em uma única base gerenciada pelo Departamento Penitenciário Nacional aqui em Brasília. E com um prazo de 12 meses, nós deveríamos apresentar ao final de dezembro daquele ano um relatório com a esperada congregação das bases. Naquele momento, nós que já conhecíamos um pouco de algumas dificuldades relacionadas aos dados cadastrais em alguns estados, nós informamos da impossibilidade em 12 meses trazermos essa resposta. Porém, assumimos compromisso de apresentarmos o maior número possível das bases. Iniciamos todas as tratativas, fomos muito bem recebidos, praticamente todos os estados, aqueles que o sistema prisional era detentor das bases, nós conseguimos com maior agilidade, e o estado que congregava a maior base prisional do país, São Paulo, nós realizamos várias abordagens e obtivemos um apoio impressionante da gestão da Secretaria de Administração Prisional daquele estado, conseguimos fazer, inclusive com a interoperabilidade. Os servidores da área de TI e de inteligência que atuavam na área estiveram em Brasília e estabeleceram com o Stelmac, foi um trabalho, inclusive essa abordagem inicial foi toda realizada pela equipe do Marcelo Stelmac, e aquela base já representava um percentual muito grande dos cadastros de presos no país. Porém, outros, pelas suas peculiaridades, há estados que a base cadastral é gerenciada por uma empresa de processamento de dados vinculada ao estado, outras têm uma empresa privada, outras o sistema cadastral foi desenvolvido domesticamente por servidor, e às vezes até o servidor é o responsável pela manutenção daqueles dados. Em outros foram desenvolvidos pelos servidores, mas o Estado abrigou e assumiu a responsabilidade, o que gerou uma dificuldade muito grande para esse relacionamento e essa agregação das bases. Depois de praticamente 18 meses, cerca de 48% das bases dos estados, foram essas bases que você teve acesso para fazer o enriquecimento dos dados. Diante de toda essa diversidade de bases, qual foi o seu maior estranhamento, quais as maiores inconsistências encontradas durante a tarefa de enriquecimento de dados?
Primeiro, Dr. Clark, gostaria de frisar que esse movimento de agregar as bases de dados de diversos estados é, sem dúvida, um dos marcos iniciais para que se tenha um sistema geral de gestão. Porque, sem dúvida, como você falou, alguns estados têm bases bem mais maduras do que outros estados, mas a possibilidade de você agregar isso numa estrutura única e iniciar um entendimento de que, por exemplo, como é que reincidência varia entre estados, que políticas foram adotadas entre estados, poder explorar essa variação de políticas de estados, de unidades penitenciárias e assim por diante, até de cenários econômicos completamente distintos. Na verdade, você tem no Brasil vários cenários, no sul, sudeste e norte, nordeste, sempre que tem graus de desenvolvimento distintos, então mercados de trabalhos distintos, então sem dúvida essa agregação, junção das bases de dados num único ponto é um ponto de partida incrível para que se entenda melhor políticas penitenciárias, índices de resistência, como eu disse. Quanto a dificuldades, sem dúvida, a base de dados inicial que tivemos acesso continha, se não me falha a memória, 20% do cadastro dos presos tinha um CPF atrelado a ele. E aí, é claro, essa é uma informação crucial para que, primeiro, para estimar a reincidência, vamos dizer, você precisa saber se é a mesma pessoa que está voltando ou não, mas também para poder ter a possibilidade de linkar isso com outras bases de dados. A exemplo de que um egresso, você gostaria de entender se ele está aparecendo com um emprego formal um mês, dois, três meses depois que saiu da prisão. Então, isso só é possível se você tem uma base, uma informação que você consegue linkar entre bases de dados. Então, aí foi o primeiro trabalho gigante que nós fizemos, foi tentar desambiguar um pouco essas bases de dados, né? Ou seja, grosso modo, atrelar um CPF a isso. E acho que hoje a base de dados do DEPEN, ela contém 90% de pessoas com CPF atrelado. O que deu sequência, então, possibilitou a sequência do trabalho, que é, então, fazer esse link entre diversas outras bases de dados, que aí a gente consegue não só entender, por exemplo, se você linka com a base do DEPEN com bases da justiça, você começa a entender melhor, caracterizar melhor tipos de processos, sentenças. Se você linka isso com dados de saúde, você também começa a entender indicadores de saúde antes, durante e depois do tempo na unidade penitenciária. Isso abre N possibilidades, especialmente até do ponto de vista do DEPEN, de políticas penitenciárias, entender que unidade penitenciária tem tal política, políticas, na verdade, que incentivam o trabalho, treinamento, educação, e que efeitos isso tem na possibilidade desse egresso arrumar um trabalho depois, que tipo de trabalho ele arruma, que renda, e será que isso, claro, está tudo interligado, interconectado aí para eventualmente estar afetando, por exemplo, uma reincidência, né? Isso poderia ser um caminho interessante. Então, sem dúvida, foi um movimento assim, crucial, porque dado, como a gente vem conversando, é algo crucial para que a gente entenda os efeitos dessas políticas.
O que são microdados e qual a importância deles para que nós possamos ter uma exata compreensão do que é o mundo do crime?
Como falamos há pouco, a questão de dados é crucial para o entendimento de qualquer política, de qualquer efeito, caracterizar qualquer cenário em N mercado. Então, assim, claro que todo mercado tem o seu especialista, tem a pessoa lá na ponta, quem vivencia aquilo no dia a dia e que tem grandes entendimentos, mas somente o dado pode acabar nos falando o que é que ocorreu. Para citar como exemplo, hoje existe um entendimento de que a taxa de reincidência no Brasil parece ser muito maior do que o que a gente vem calculando. Então, esse número agregado é uma coisa que só a disponibilidade de microdados, a possibilidade de juntar todas essas bases de dados, permite com que você calcule com um grau de precisão maior. Até o fato de que, tipo, a pessoa reincidiu, o que é que possivelmente são os determinantes da reincidência? Será que o egresso saiu num momento em que o mercado de trabalho estava passando por um momento ruim e aí tentou arrumar um trabalho, não conseguiu, e aí recorreu ao mundo do crime para extrair renda? Que tipo de trabalho esse egresso arruma? Será que algum tipo de treinamento nas unidades penitenciárias estão tornando, tipo, algum curso lá de cortar cabelo, ou que seja? Será que isso é o meio em que, uma vez saindo das unidades penitenciárias, essa pessoa vem a empreender e montar um cabeleireiro e etc.? Tudo isso podem ter casos específicos e são bem interessantes esses casos, que dão hipóteses interessantes do ponto de vista para o pesquisador, mas só o dado mais robusto, agregado, juntando isso com diversas outras bases de dados é que possibilita essa caracterização mais precisa dos eventos sociais, né? Por isso a importância desses dados e do link desses dados com as diversas outras bases de dados que eu citei há pouco.
Tua ressalva quanto à qualidade dos dados do DEBEN estão vinculados única e exclusivamente à forma da coleta dos dados ou à ausência de um indexador que, por exemplo, consiga unificar os nomes de pessoas?
Eu acredito que, como toda base de dados, nenhuma é perfeita, né? Existem bases de dados mais bem estruturadas, existem bases de dados menos elaboradas. Então, a experiência com o DEBEN mostra que alguns estados têm as bases um pouco mais elaboradas e alguns estados não. Para citar dois exemplos rápidos, a gente encontrou, analisando os dados, que para alguns estados existe, para alguns períodos, ou seja, passar, creio que alguns momentos ali, a coleta e a estruturação da base de dados passou por alguma dificuldade, tinham muitas duplicatas. Então, assim, você não conseguia bem entender o que, que era, e aqui a gente acabou descobrindo, na verdade, que eram simplesmente informações duplicadas. Então, dava para meio que excluir isso e tornar a base um pouco mais bem estruturada. Isso é um problema que ali, mexendo nos dados e etc., deu para resolver, deu para contornar. Mas alguns outros problemas, por exemplo, alguns estados, uma vez que um egresso registra uma saída e uma reentrada numa unidade penitenciária, isso pode estar ocorrendo simplesmente porque ele foi fazer uma visita no médico ou foi participar de uma audiência, então ele sai e retorna no mesmo dia. E aí alguns estados tinham essa codificação, né? Registrava a razão da saída e a entrada. E aí dá para entender bem se essa pessoa saiu por uma progressão de pena, vamos dizer, e aí cometeu algum outro crime que retornou no mesmo dia, um dia depois, uma semana depois. Isso aí, com a base de dados, com essa informação crucial para que isso fosse determinado, alguns estados simplesmente não continham esse tipo de informação. Então, simplesmente, tinha um registro de saída e entrada. Então, você não consegue definir o que é simplesmente uma saída e uma volta rápida para algum elemento desse, que não caracteriza uma saída, de uma saída efetiva e uma reentrada. Então, a gente fez um trabalho gigante tentando melhorar um pouco isso, linkando com outras bases de dados. Mas, claro, sempre fica a ressalva de que, realmente, para alguns dados, a coisa ficou meio que inviabilizada de ser trabalhada.
Percebo, pela leitura do trabalho de vocês, chamado Perfil e Dinâmica Socioeconômica dos Egressos do Sistema Prisional Brasileiro, que o CPF foi o chamado indexador que permitiu sair de um número de 25% de identificação de preso para 85%. Desde já eu parabenizo vocês por atingir essa margem. E pergunto se hoje o CPF seria o indexador mais indicado para constar com exigência em todo o sistema para cadastro de presos?
Muito obrigado, Dr. Clark. Sem dúvida, é um trabalho em construção que conta e contou com a contribuição de muitos especialistas e aguardamos feedbacks também do senhor e demais para que a gente aperfeiçoe cada dia mais ele. Quanto à informação do CPF, sem dúvida, acho que seria uma informação crucial, até como eu disse anteriormente, para possibilitar o link das bases do DEBEN com diversas outras bases de dados, para que a gente possa entender diversos efeitos de políticas e o que ocorre com a vida desses regressos depois de reincidências e etc. Então, para que essas medidas ganhem precisão, sem dúvida, é necessário que a gente saiba exatamente quem é aquele indivíduo, né? Então, é crucial e, sem dúvida, deveria ser um requerimento, uma preocupação dos estados no momento da entrada, reentrada, seja dos indivíduos, essa informação está atrelada ao cadastro.
Conforme manifestado anteriormente, nós estabelecemos como assunto inicial do nosso podcast a utilização da mão de obra prisional e seus benefícios sociais e econômicos. Nós temos uma concepção de que, no ambiente intramuros, a ocupação da pessoa privada de liberdade gera ambiente menos conflagrado. E a vinculação do do egresso ao mercado de trabalho, emprego formal, também é um inibidor da reincidência criminal. Citando ainda análise sobre o relatório da pesquisa realizada por vocês, esses números obtidos corroboram essa constatação? E mais, eles indicam possibilidades e probabilidades de ocorrência de reincidência?
A resposta no momento seria não. O que nós estamos fazendo primeiro é a caracterização dos egressos, né? Tentando calcular aí taxas de reincidência, inserção no mercado de trabalho formal. Esses números já existem. Eu acho que é uma novidade isso. E, inclusive, contrapõe muito das percepções tidas pelos diversos especialistas da área. Mas concluir primeiro que programas educacionais, formação ali de trabalho dentro das unidades penitenciárias ou o papel, uma vez que o egresso sai e arruma um trabalho formal ou informal, e o papel disso na probabilidade de reincidência, não. O relatório, no momento, não permite concluir isso. Inclusive, eu acredito que isso deveria ser uma segunda fase, aí, uma vez que os dados estejam linkados, para tentar avaliar como, por exemplo, o acesso a emprego funciona como um inibidor da reincidência. Mas, no momento, não. O relatório ainda não diz muito sobre isso.
Na sua opinião, qual a importância para a formatação e a avaliação de políticas públicas da análise integrada dos dados da justiça, dos sistemas prisionais, os registros e boletins de ocorrência? Qual a importância efetiva dessa integração para, principalmente, a avaliação de políticas públicas?
A resposta, de uma forma bem clara, é crucial. Primeiro, como eu venho citando, o link das bases de dados é crucial para que nós entendamos aí taxas de reincidência e políticas que afetam essas reincidências. Mas, é claro, que quando você junta diversas partes da cadeia, e aqui podemos falar aí a justiça criminal, e aí existe a parte do DPEM lá, penitenciárias, existem também os dados dos BOs. Então, cada um tem sua peculiaridade, cada um traz informações novas para o jogo, e, sem dúvida, ter esse mundo todo agregado permite com que N respostas sejam dadas, que não seria possível se não existisse esse link. Então, se você tem aí a justiça linkado com os dados do DEPEN, você tem aí como entender tamanhos de pena, como é que isso afeta um pouco da reincidência e N outros efeitos. Então, se você tem os dados do BO, você consegue caracterizar espacialmente distribuição de crime, políticas que afetam, como é que os crimes se movem dentro de uma cidade, de uma forma geográfica aqui, né? Então, eu acho que, sem dúvida, a agregação desse mundo de dados permitiria muitas, muitas, muitas respostas que não temos até hoje, né? De como se dá o comportamento do crime nas N dimensões possíveis.
Diante de tua análise, do que você conheceu desse percentual de bases dos sistemas prisionais, e considerando a possibilidade, mais do que possibilidade, a probabilidade de que esses números, esse percentual vai avançar, que mais à frente o Ministério da Justiça e Segurança Pública possa integrar outras bases e disponibilizar aos pesquisadores para que nós possamos ter uma melhor avaliação das políticas públicas de segurança pública, o que você pode antecipar do que seria capaz no âmbito de prevenção criminal e estabelecimento de novas políticas públicas com o incremento dessas bases?
Dr. Clark, essa é uma pergunta bem difícil de ser respondida pela abrangência dela. A junção dessas bases permitiria entender, creio que, evoluções e como organizações criminosas podem estar afetando dinâmicas criminais entre municípios, o mundo das drogas. Com relação a essa, o aspecto aí das penitenciárias, será que uma pessoa deveria aguardar em liberdade ou com privação de liberdade enquanto aguarda uma sentença. É, isso é um tópico, inclusive, que tem tido bastante discussão no mundo mais desenvolvido, com que há uma disponibilidade de dados incríveis, e eles começam a tentar prever exatamente qual seria o comportamento baseado no histórico daquela pessoa e etc. Então aquilo não é que sirva completamente para uma tomada de decisão, mas é mais um input na decisão de um juiz, por exemplo, no momento da tomada de decisão, ter esse tipo de informação, né? Quanto mais informação for disponibilizada para todos os entes da cadeia, melhores são as decisões, né? Sem dúvida, isso viabiliza a avaliação de muitos programas, o entendimento, como eu disse, de organizações criminosas, o entendimento da própria política, do cenário econômico e como tudo isso está interligado com a questão criminal. Sem dúvida, eu acho que abrem portas aí incríveis se existir um movimento de que ter dados... Dado é o novo petróleo, como dizem, né? Ter dados viabilizaria tudo isso a acontecer.
Meu caro, caminhando para o final de nossa conversa, eu agradeço imensamente a tua disponibilidade, por você ter aceitado o nosso convite. Deixo esse espaço à sua inteira disposição para a sua despedida e qualquer outra manifestação, e que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente. Grande abraço.
Opa, Dr. Clark. Bom, primeiro foi um prazer, agradeço muito o convite para participar. E a mensagem que eu deixo é que, já existe um movimento e entes já valorizando essa questão do dado, né? Mas, sem dúvida, é muito incipiente ainda. Então, estados, por exemplo, que têm bases de dados um pouco mais precárias, deveriam se preocupar bastante com isso e investir nisso. Porque é aí onde a gente vai começar a descobrir muito, entender muito o funcionamento das instituições e as dinâmicas criminais. Então, minha mensagem é essa, que exista uma valorização maior dessa questão e, claro, que isso tudo venha junto com um investimento também em avaliações, né? Hoje, muito mais do que 10 anos atrás, quando eu retornei para o Brasil, já existe discurso muito mais sólido quanto à necessidade de avaliar políticas para que viabilize ou o cancelamento delas, se elas não são efetivas, e aí existe um gasto desnecessário, ou o ajuste delas, que elas podem ser muito mais efetivas se nós conhecemos para quem e quando ela é mais efetiva. Então, o dinheiro pode ser melhor gasto. Mas é isso. Muito obrigado, mais uma vez. Foi um prazer enorme e fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional ou qualquer pessoa que deseja uma conversa sobre o trabalho que nós estamos fazendo, tanto no DEPEN, tanto em N outras dimensões para entender crime no Brasil. Muito obrigado.
Honoráveis ouvintes, encerrando este episódio, ao tempo em que agradeço pela audiência, eu, Washington Clark dos Santos, seu anfitrião, os convido a acessarem a página do Extramuros Podcast na internet, www.extramurospodcast.com. Ali é possível acessar também a todas as plataformas em que os episódios estão disponíveis, postar comentários e sugestões por áudio, clicando no microfone situado na margem inferior direita da tela. Será uma honra receber o teu contato. Muito obrigado e até breve.